Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de alunos, professores e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu vou conversar com o maestro Cláudio Ribeiro. Ele é bacharel em música pela UFRGS e mestre em música pela Universidade de Denver, nos Estados Unidos. Em ópera, recebeu diploma da Academia de Ossimo, na Itália. Naquele país, atuou em inúmeras produções com grandes nomes do canto lírico. No Brasil, Cláudio Ribeiro foi maestro associado da Orquestra de Câmara de Blumenau entre 1993 e 2000. Também foi diretor artístico e maestro titular da OSPA entre 1995 e 1998. Nos Estados Unidos, foi maestro associado da Orquestra Sinfônica de Laymont, maestro adjunto da Orquestra de Jovens Artistas de Denver e também professor de regência da Universidade de Denver. Cláudio Ribeiro foi também o maestro convidado principal da Filarmônica de Denver na temporada 2006-2007. Ele atua ainda como compositor e conferencista. Suas obras estão disponíveis pela editora Goldberg. Ao longo de seus 30 anos de atividades musicais, ele gravou 12 CDs e vários vídeos para instituições como a RAI, da Itália, a Rádio Bávara, da Alemanha e o Newman Center, dos Estados Unidos. Cláudio é também fundador e atual presidente do Instituto Música, uma ONG com finalidade de promover a cultura e o bem comum através da música. Bom dia, Cláudio.
Bom dia.
Eu queria que tu começasse contando pra gente como é que se deu a tua aproximação com a música.
Como tudo começou.
É.
É isso aí. Muito bem. Bom, eu tive a sorte de vir de uma família que gostava, né? Meus pais são falecidos, e gosta de música, né? Até hoje. É, desde o meu avô, né? Basicamente o avô paterno, hein? Gostava muito de música. A mamãe estudou piano. Conservatório, tem curso completo, tocava e tal, etc. O papai, embora não fosse músico profissional, fosse até advogado de profissão, mas era um apaixonado pela música, foi um dos fundadores aqui do Movimento Coral do Rio Grande do Sul, os famosos festivais de coros do Rio Grande do Sul, que funcionaram nos anos 60 e 70, ele foi praticamente a alma mater do negócio. Então eu cresci nesse ambiente, assim, ouvindo música em casa, vendo os discos do papai e tal, e convivendo com o meio musical, assim, né? Acompanhei a OSPA, depois entrei para a escola de música da OSPA, depois entrei para a universidade e tal. Sempre nos concertos da Sinfônica, né? O pai me explicava, sempre rodeado de músicos. Então, foi mais ou menos natural essa escolha ou esse despertar para o mundo dos sons, né? Uma coisa natural, assim, né? Quando eu vi... O vírus já tinha se instalado.
Já tinha se instalado. Tu começou por algum instrumento.
É, eu tocava piano, né, por causa da mãe ali, que tinha o piano em casa. É, bem pequeno ainda, assim, não, nem enxergava o teclado, assim, já botava os dedinhos ali e tal, etc. E isso foi se desenvolvendo. Daqui a pouco eu já consegui ir pro banquinho, né?
Já conseguia subir no banco.
Conseguia subir no banquinho, aí já comecei a botar, em vez de um dedo só, era dois. Daqui a pouco foi três, daqui a pouco foram as duas mãos. E durante muito tempo fiquei assim, só... explorando o mundo dos sons, mas sem ler partitura, digamos assim, né? Até que então me resolvi a estudar, assim, seriamente, né? Já um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca.
E aí a tua graduação foi aqui na UFRGS?
Foi, primeiro eu passei pela Escola de Música da OSPA, naquela época ainda estava bem ativa, né? E depois eu entrei para a Universidade Federal, então me formei em bacharel em música. E depois fui fazer meus cursos de especialização aqui e lá, né? Estive na Itália, estive na Holanda, depois, agora um pouco mais recentemente, estive nos Estados Unidos, onde obtive o título de mestre. E sempre fazendo minhas artes por aí, né? Tentando sempre acompanhar a evolução da música e da sociedade como tal, né? Todas as, a tecnologia, o pensamento humano, né, que é muito dinâmico. E eu acho que hoje estou assim, com bastante energia para continuar essa segunda metade dessa aventura.
Nós vamos ouvir agora Lambi Lambi, de Luiz Cosme, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência de Cláudio Ribeiro. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998.
Thank
Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o maestro Cláudio Ribeiro. Nós acabamos de ouvir Lambi Lambi, de Luiz Cosme, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência do nosso convidado. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998. Cláudio, tu falavas no primeiro bloco dessa tua procura por acompanhar as transformações sociais e do pensamento humano. Que papel tu entendes que o músico assume junto ao contexto social, assim, hoje em dia?
Pois olha, por onde eu tenho andado, assim, falado com algumas pessoas, né, músicos esclarecidos, vamos dizer assim, né, a gente tem sentido essa necessidade de expressar, digamos assim, a arte dos sons, né, essa arte dos sons da música, de uma outra maneira, porque, assim, toda a era humana, né, a aventura do homem sobre a Terra, sempre é o reflexo da sua época, né? Nós temos aí, durante os últimos 20 anos, uma grande explosão da mídia, sobretudo, né? E da tecnologia à disposição da gente, né? Maiormente internet, computador, tal, etc. Então, obviamente que isso influenciou muito o pensamento humano também, né? As coisas se dão com muita rapidez, tal, etc. Depois tem um outro fenômeno aí, paralelo a isso, que está linkado a isso, né? está junto desse processo, que é o processo da globalização, que a gente ouve falar, até emprega esse termo, mas ninguém parou muito para pensar sobre isso mesmo profundamente, com raras exceções. Então, quais são os aspectos positivos e negativos dessa tal globalização? Eu animo os ouvintes, rádio ouvintes aqui, a lerem, por exemplo, Pierre Bourdieu, o grande sociólogo, enfim, intelectual francês, mas que é uma leitura universal, que aborda exatamente, por exemplo, em seus livros, Contrafogos, por exemplo, Contrafogos 1 e 2, exatamente esse aspecto do que é a globalização. Porque geralmente nós conhecemos só um lado dela, né, que é o lado da multimídia, propaganda, tal, etc. Mas até onde a globalização está também estandardizando, né, assim, deixando tudo igualzinho no mundo inteiro, né? Quando, na verdade, o belo desta terra são as diferenças. São as culturas e o que elas têm de fascinante para nos ensinar, né? Eu acho que a globalização, por exemplo, a internet, o fato de a gente poder ter uma notícia circulando em 2, 3, 4, 5 segundos, e eu poder pegar uma informação através do meu computador em casa, é fantástico. Isso é um aspecto positivo. Mas que aspectos negativos estão dentro dessa globalização? Até onde nós estamos, digamos, perdendo qualidade nessa informação ou em cultura, em termos gerais, né? E no que se reflete sobre a música? O que, né? o que acontece, por exemplo, na música ou nas artes em geral, esse processo... com essa globalização, o que reflete nisso? Então, eu acho que o artista hoje tem uma grande missão de fazer também as pessoas que vão a uma galeria, ou vão a uma peça de teatro, ou a um concerto de música, ou a um espetáculo de balé, pensar e provocar. Sempre foi assim a arte, mas assim, eu acho que hoje, talvez como nunca, por exemplo, Handel e Bach tocavam para auditórios, para pessoas na época, que iam lá para escutar música contemporânea. Qual era a música contemporânea? Música de Bach e Handel. Eram os próprios compositores que estavam vivos executando a sua obra. Então, assim, havia uma interação muito maior de público e produtor cultural, fonte cultural, né? Os compositores barrocos não tocavam música de 4 séculos atrás. Hoje nós vamos num concerto e escutamos praticamente 80% do repertório ou mais de música de 3, 4 séculos atrás. Então, assim, nós não estamos interagindo com as plateias. É óbvio que nós temos uma missão de tocar a música de todos os séculos. Mas, assim, e a nossa linguagem atual? e o nosso pensamento atual. O que as pessoas querem com o concerto? O que elas vão ganhar com isso? Acho que todo esse processo tem que ser muito discutido e o artista tem que ter ferramentas. Ele não pode ser mais só um leitor de partituras, um mero executante. Ele precisa ser um pensador hoje em dia para provocar as plateias, para discutir esse assunto entre seus pares e com o público fruidor, para que se arme agora uma nova perspectiva no terceiro milênio, porque senão a nossa tendência talvez seja até entrar em falência.
Nós vamos ouvir agora Diálogo para Piano e Orquestra, de Bruno Kiefer, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência de Cláudio Ribeiro. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998.
Thank you.
Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o maestro Cláudio Ribeiro. Nós acabamos de ouvir Diálogo para Piano e Orquestra, de Bruno Kiefer, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência do nosso convidado. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998. Cláudio, tu estava falando de uma necessidade de músico ter um projeto maior que apenas o seu trabalho, né, como intérprete ou como compositor, enfim. É, e a tua trajetória deixa ver, de certa forma, uma preocupação com isso. E eu sei que tu tem alguns projetos que tu está desenvolvendo no momento, eu queria que tu falasse para a gente mais sobre eles.
Então, eu acho que toda aquela pessoa que se sente se sente impelida, tem um impulso no ato de realizar, fatalmente ela está sempre fazendo arte, né? Bolando coisas assim, projetos. E eu não escapo desse perfil, né? Porque sou uma pessoa inquieta mesmo, né? Então, nesse sentido, eu estou agora com um grande projeto do Mercosul, que englobaria jovens músicos de orquestra, que está sendo analisado por algumas entidades. É, tem o meu grande projeto de vida, que é o Complexo Musical Internacional, que engloba orquestra, escola de música, estúdio de canto lírico, coral sinfônico, que é realmente um projeto muito grande, foi aprovado pelo Ministério da Cultura e está sendo também estudado, né? Está sendo analisado por um governo de um estado, que não é o nosso por enquanto, poderá vir a ser o nosso, mas por enquanto ainda não é. É, com vistas à implantação, porque é um projeto realmente muito grande, ele exige assim, realmente um investimento muito pesado, mas os frutos que ele vai trazer são realmente fora de série. Eu diria assim, sem falsa modéstia, né, que esse projeto seria assim, um divisor de águas no Brasil, né? E os frutos que ele vai gerar também são inéditos na história do país. E esse também, já que estamos falando em projetos, eu acho que, por exemplo, hoje em dia você não pode mais, por exemplo, estar à frente de um organismo cultural sem propor novas perspectivas e nova dinâmica a esse grupo e a esse órgão, né? Pode ser uma sinfônica, pode ser uma secretaria de cultura, pode ser uma rádio, enfim, que cuida de aspectos culturais. Nós temos que realmente propor novas diretrizes. O que nós queremos que a sociedade adquira através da nossa ação, né? E temos que interagir com ela, não colocar boca abaixo, né, como se diz em português, né, popular, mas assim, fazer com que a sociedade interaja conosco e também exija posturas nossas, né? Porque um órgão público, por exemplo, como o Margs, né, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a Sinfônica de Porto Alegre, o Museu Júlio de Castilhos, a Rádio da Universidade, nunca poderá ser propriedade de alguém. Ela é um órgão público que precisa se abrir para, né, para todos os segmentos da população. Então, como é que nós vamos atingir estes segmentos totais da população? Nós vamos fazer com que essa população, por exemplo, que vai curtir, né, vai fruir a música, vai... ou a arte, ou os quadros, ou enfim, o que nós transmitimos por ar, não só no sentido de absorver aquilo, mas também dar o seu retorno ao que nós estamos fazendo. Nós temos que propor este caminho de duas mãos, entendendo? E isso só se consegue com uma observação do status quo da sociedade, em que ponto estamos, onde queremos ir, aonde queremos chegar, né? Que metas nós temos que atingir junto com essas pessoas, né? Porque enquanto nós temos na mesma sociedade uma pessoa que vai 5 vezes por ano assistir ópera no Metropolitan Opera House, Nova York, ou na Scala de Milão, nós temos talvez uma pessoa que nunca viu um violino a um palmo do nariz na mesma cidade, né? E nós temos que atender as duas as duas pontas dessa sociedade, né? E, quer dizer, de que maneira nós temos que trabalhar o nosso dia a dia para que isso aconteça.
Nós vamos ouvir agora os dois primeiros movimentos da Suíte Breve de Armando Albuquerque, a abertura e a cantiga, na interpretação da OSPA sob regência de Cláudio Ribeiro. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998. Thank you. esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o maestro Cláudio Ribeiro. Nós acabamos de escutar os dois primeiros movimentos da Suíte Breve, de Armando Albuquerque, a abertura e a cantiga, na interpretação da OSPA, sob regência do nosso convidado. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998. Cláudio, tu falaste em projetos no âmbito do Mercosul e no âmbito internacional. Eu queria saber como é que tu enxerga essas possibilidades aqui no nosso estado e no nosso município.
Olha, atualmente, né, estamos em 2009, já nos encaminhando para a metade do ano. Eu vejo que as coisas não estão bem, nem municipalmente, nem no estado como um todo. E isso, num país como o nosso, que está inserido na América do Sul, que ainda é muito dependente de governos, né, a iniciativa privada nesse campo de investimento social e educacional ainda não tem uma autonomia que deveria ter, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde eu morei 2 anos agora, onde praticamente 90% dessas iniciativas são privadas. O governo intervém pouco aqui na América, mas o governo ainda intervém muito. Ainda é muito intervencionista e em alguns certos pontos, infelizmente, muito clientelista também. Então, assim, seriam as principais figuras que poderiam dar o pontapé inicial, né, o primeiro chute na bola, né, para que as coisas corressem, seriam as pessoas que estão à frente de órgãos públicos, porque elas têm, por estarem investidas em cargos muito importantes, elas têm uma projeção social muito importante também, no sentido de despertar um movimento da iniciativa privada em prol do investimento social, educacional e cultural, que andam os três juntos. Não se pode dissociar esses três elementos básicos. Cultura é educação, não é uma coisa à parte da educação. E, claro, o social vai ganhar muito se nós tivermos um país educado e culto, não é verdade? Todas as coisas melhoram. Melhora a saúde, melhora o desempenho na escola, melhora o senso de cidadania, tudo melhora, né? Então, assim, o país continuará sendo ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento eterno se ele também tiver um povo que está subdesenvolvido ou em desenvolvimento eterno também. Entendeu? Senão, a gente, não é um país de primeiro mundo só porque tem um porto muito grande, ou que tem tantos dólares por dia de movimentação, ou porque as empresas são... Nós temos que ter meia dúzia de empresários maravilhosos, riquíssimos, que são até orgulho para nosso... Né? Meio empresarial, né, no caso do Rio Grande do Sul, mas se o povo como um todo não tiver atingido um nível de desenvolvimento cultural, educacional, social, que realmente nos insira no primeiro mundo. E a educação, a cultura, os concertos, as exposições de artes, né, enfim, todas essas coisas fazem parte desse contexto cultural realmente de alto nível.
Nós vamos ouvir agora o último movimento da Sinfonia Popular número 4, de Radamés Inátali, na interpretação da OSPA sob regência de Cláudio Ribeiro. A gravação está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o maestro Cláudio Ribeiro. Nós acabamos de ouvir o último movimento da Sinfonia Popular número 4, de Radamés em Nátaly, na interpretação da OSPA, sob regência do nosso convidado. A gravação também está no CD Música Nova do Rio Grande do Sul. Cláudio, agora, para encerrar, eu queria que tu comentasse a última polêmica. Na verdade, fazia muito tempo que a música de concerto não provocava polêmica nas páginas dos jornais. E agora, recentemente, a gente viu um meio musical agitado em torno da questão da ópera no Rio Grande do Sul. Queria certo. Saber como é que tu está enxergando essa polêmica.
Olha, tudo isso foi bom ter acontecido, porque faz as pessoas pensarem, faz as pessoas se posicionarem, né? E eu, como profissional da área, né, estudei, trabalhei naquela que é considerada a pátria da ópera, né, que é a Itália, e junto com a Alemanha, lógico. E então, assim, a ópera está muito bem obrigada no mundo inteiro, né? Está fazendo grande sucesso, como sempre fez. É um espetáculo mais completo que existe, porque engloba música, literatura, poesia, dança, cenografia, né, arte instrumental, arte vocal. É o espetáculo mais completo que existe. E está indo muito bem. Me parece que essa polêmica se centrou mais... e eu acho que essas pessoas que, digamos assim, abriram a polêmica sutilmente estavam influenciados por tudo aquilo que eu falei antes, essa globalização, porque eu vi que elas se manifestaram, por exemplo, dizendo que se não fosse para fazer ópera com os cenários suntuosos da ópera de Paris, não sei o que não era para fazer nada. Eu acho, sinceramente, discordo frontalmente desse pensamento, porque essas óperas X, Y ou Z que foram mencionadas, elas estão lá no lugar delas, mas existem muitas outras no mundo inteiro que fazem ópera em excelente nível e que não têm os cenários suntuosos da ópera de Paris, não sei das quantas. E mais, eu acho que também demonstra um pouco de falta de conhecimento da área. E nisso eu falo de cátedra, porque eu realmente tenho um passado e um presente nesse campo da ópera. Porque dentro do Scala de Milão, eu me lembro de ter visto um espetáculo em 1988 do Ponelli, que é um dos maiores registas da história, uma ópera de Rossini, L'occasione fa il ladro, onde o cenário eram só e apenas tecidos pendurados, tecidos negros, pretos, né? Pendurados no cenário do Scala de Milão, e as portas e os trincos eram desenhados em giz dentro do Scala de Milão. Não deve ter custado mais do que $200, aqueles 4, 5 tecidos pendurados, e assim foi a ópera inteira até o fim. Então, assim, mesmo dentro dos templos sagrados, entre aspas, né, da música, nós podemos fazer uma montagem extremamente simples, não precisamos gastar $3 milhões para fazer o cenário. Então, assim, é possível fazer ópera em altíssimo nível, dependendo da produção, dependendo do que se tem de ideia, sem gastar muito. Então, não vamos deixar de fazer isso porque não temos $400 milhões na mão. Uma outra coisa que um outro colega falou é que não se fazia mais ópera aqui porque não tínhamos pessoas, digamos, gabaritadas para tal. Que, sinceramente, para muitos, soou como uma ofensa. Por exemplo, eu sou hoje considerado um dos 3 maestros brasileiros que realmente cultuam o gênero ópera e que entendem realmente, digamos, desse gênero ópera especificamente, da parte sinfônica. Então, assim, me atinge frontalmente uma coisa assim, né? Depois, os colegas cantores iam usar aqui excelentes. Veja, por exemplo, o caso da Claudinha Azevedo, que é uma ótima cantora, que agora recentemente venceu 2 concursos no Brasil e um do Colón, Teatro Colón de Buenos Aires, que é um dos maiores teatros de ópera do mundo. Em primeiro lugar, é a cantora aqui do Rio Grande do Sul, nem é da de Porto Alegre, inclusive, e está fazendo um grande sucesso. Nós temos aí outros nomes, como a Cíntia de los Santos, nós temos o Sérgio Santos, nós temos o Ricardo Caldas, Ricardo Barpi, enfim, pessoas e outras, que a Laura de Souza, que já está em São Paulo atualmente morando, e outras jovens e outras pessoas que, desculpe que se não menciono todos os nomes, mas assim, que podem hoje pisar num palco de qualquer ópera, talvez, do mundo, sem fazer feio. Ao contrário, só nos orgulhando nós gaúchos. Então, assim, achei que essas pessoas não estão conhecendo bem o métier para poder falar o que estavam falando. E as contestações foram muito positivas, principalmente a do Carlos Rodrigues, que também é um ótimo cantor nosso, que enfocou esse aspecto, né, de que existem, sim, pessoas muito gabaritadas, existem condições. Nós temos um Teatro São Pedro, por exemplo, nós temos o Teatro SESI e outros teatros que podem abrigar ópera. Eu, por exemplo, já fiz em todos já. E com produções que podem muito bem orgulhar a cidade e sem gastar muito. Acho que nós só estamos perdendo tempo. Inclusive, não fazer ópera é um ato inconstitucional.
Então tá, Cláudio, agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer tê-lo aqui.
O prazer foi meu, estou sempre à disposição.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.